11 Minutos, sua conexão com o mundo dos esportes. Comentários do futebol e outros esportes, com destaque para os projetos discutidos pelo Senado. Toda segunda e sexta, às 8h11 da manhã, dentro do programa Conexão Senado.
Você está ouvindo a Rádio Senado. Deixe seu recado para a gente. Envie uma mensagem por SMS, Telegram ou WhatsApp para o número 61 98611 9591. Rádio Senado, sintonizada com o Brasil.
Voltamos a apresentar Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil.
Estamos de volta, agora em Brasília, 8 horas 22 minutos. Você está ouvindo o programa Conexão Senado. E chegou o momento da Samara Sadek trazer aí os destaques do Projetos da Semana.
Projetos da Semana. Você por dentro das propostas apresentadas no Senado.
Isso aí, Adriano. O Projetos da Semana, ele toda semana faz um apanhado dos projetos que foram apresentados, né, nesses últimos dias, e faz esse resuminho. Então, vamos lá. No programa de hoje, por exemplo, eu vou falar sobre propostas para servidor público atuar como MEI, que é o microempreendedor individual, porque o servidor público, em geral, ele tem algumas restrições, alguns limites para atuar fora da sua, do serviço, né, do serviço público. Mas há algumas exceções. E aí, uma das propostas é que ele possa atuar com esse micro negócio. Então, sei lá, às vezes ele quer vender ali um doce, quer fazer uma outra coisa, bordados, vender algumas coisas artesanais, por exemplo. E aí seria com essa permissão para ser microempreendedor individual. Também tem projeto para melhorar a fiscalização e aplicação de penas alternativas. Isso aí é um contraponto para as críticas que se fazem, né, ao sistema prisional, que ele privilegia muito as penas restritivas de liberdade, lotando as cadeias. Então esse projeto ele visa a melhorar essa questão das penas alternativas, fiscalizando e aumentando também as possibilidades para as penas alternativas. Também tem propostas que surgiram da comissão, aquela comissão que atuou para investigar o aumento da criminalidade no Norte, né, depois do assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Então, a comissão preparou duas propostas. Uma delas, por exemplo, ela permite que os agentes da FUNAI usem armas, né, portem armas nas ações em que eles estiverem fazendo fiscalização nas terras indígenas. Outra proposta da comissão é tornar agravante o crime, no caso, quando ele acontece em terras indígenas. As infrações cometidas em terras indígenas seriam agravantes da pena a ser imputada. Então, esses são apenas alguns dos projetos que a gente tem no apanhado da semana. O programa, ele vai ao ar toda sexta-feira na Rádio Senado, às 14h. E tem uma reprise no sábado, às 20h. O programa também vai para a internet, né? Você está lá no site da Rádio Senado, baixa o áudio na hora que você quiser. E também tem o podcast que fica nas plataformas que você já conhece, já está habituado a baixar os seus podcasts. Então é isso, Projetos da Semana, hoje tem edição nova.
Maravilha! Então vamos aí depois acompanhar os detalhes dos projetos da semana. Essa foi a Samara Sadek trazendo aí os destaques. Agora em Brasília, 8h25.
11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Hora de falar de esporte aqui no Conexão. 11 minutos, tá na área e já entramos de sola para apresentar os nossos comentaristas de hoje. Aqui à minha direita está a Samara Sadek. Vamos falar do Vasco hoje, Samara?
Não sei. Vamos ver o andar da carruagem aqui.
Tá bom, então. E na ponta da linha, Aldo Renato, torcedor do Botafogo, está de volta aqui a 11 minutos, depois de um longo e tenebroso inverno, né, Aldo? Depois aí de 2 anos sem 11 minutos, você está de volta, Aldo. Bom dia para você, estava com saudade.
Ô, Adriano, bom dia para você, pra Samara, pra
bom
todos
dia.
Aí. Eu não sei quem que tá na mesa, se é aquela exímia operadora de áudio chamada Isaura, ela?
É Isaura, Isaura.
Manda um abraço aí, Isaura, para você, tá? Mas, hein, Adriano, 2 anos e meio, né, rapaz?
Pois é, 2 anos e meio,
e
sim,
ficamos Estava com saudade de todos vocês aí. Eu até nesse período aí, teve uma homenagem aí na rádio. Eu tive aí, encontrei o Silvio Alage, né, que foi o primeiro diretor e tal. Mas vamos lá, mas ó, nada de canelada, viu,
Adriano? Tá bom, então. Eu prometo que eu vou tentar me comportar aqui hoje no 11 Minutos. Daqui a pouquinho, agora, por exemplo, né, Aldo, vamos combinar aqui. Falar do Botafogo hoje é impossível escapar de uma canelada, uma cornetada, né? Porque o Botafogo não tá lá, essas coisas.
O Botafogo tá se reestruturando, né? Depois que... Foi comprado pelo John Texas, vamos dizer assim, né? Chama SAF, né?
Sim.
É a sociedade, né, de futebol e tal que estão criando aí. E depois parece que o Vasco também já foi... investiram no Vasco para recuperar o time também, né? Isso aí a gente pode falar depois.
Isso.
Mas estamos caminhando devagar, né? Comprando alguns jogadores. E o time está sendo formado agora. Tivemos muitas contusões desses 9 jogadores, né? Batemos até recorde aí. Tiveram 12 jogadores do elenco no departamento médio. Agora já está retornando mais, né? Mas não estou correndo risco ainda de rebaixamento, não.
Tá bom. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais, viu, o Aldo, de Campeonato Brasileiro?
Estou aqui aguardando.
Porque agora a gente vai falar um pouquinho do programa de ir a um estádio de futebol para ver de perto o time do coração. Samara, esse programa deveria ser apenas para a nossa diversão e para as nossas emoções.
Deveria, Adriano, porque infelizmente nossos estádios, vez por outra, se transformam em arenas de lamentáveis cenas de selvageria, como a recente briga de torcedores no jogo Grêmio Cruzeiro, em Porto Alegre, pela Série B.
Pois é, e o que dizer da injúria racial? Xingar um torcedor, um jogador ou um juiz por causa da cor da pele ainda é uma triste realidade nos estádios.
E nesta semana, por causa disso, dessa realidade, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, promoveu o Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol.
Chamou a atenção o relatório anual de discriminação racial. O número de denúncias de racismo nos estádios de futebol do Brasil chegou a 64 no período de janeiro a agosto deste ano.
Pois é, 2022 nem acabou e já igualou os 64 casos denunciados em todo o ano de 2021.
Quem viu de perto a apresentação desses números foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que participou do seminário na CBF.
Ele falou sobre o projeto que aumenta de 2 para 5 anos de prisão a pena para o crime de injúria racial nos estádios.
Rodrigo Pacheco disse que o projeto PL 4566/2021 deve ter a votação concluída pelo Congresso Nacional logo depois das eleições de outubro. Quem conta os detalhes para a gente é a repórter Érica Christian.
Após participar do Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol, de iniciativa da Confederação Brasileira de Futebol, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estimou, para depois das eleições, a votação do projeto que aumenta para até 5 anos de prisão a pena para os crimes de injúria racial. Já aprovada pelos senadores, aguarda a votação na Câmara dos Deputados a proposta que também proíbe que o ofensor frequente eventos públicos, a exemplo de jogos de futebol, por até 3 anos. O presidente do Senado também condenou as torcidas organizadas que pregam a intolerância no futebol. E apesar de defender uma punição maior, Rodrigo Pacheco lembra que o fim deste crime passa por mudança de mentalidade de cada um.
Além do comprometimento dos órgãos de persecução criminal, do poder judiciário de punir quem pratica este tipo de fato, o poder legislativo de fazer penas maiores, a solução desse problema haverá de acontecer quando aquele que ouse praticar um crime de injúria racial contra alguém possa ter não só a repressão do Estado de natureza penal e civil, mas que possa ter a repressão da própria sociedade. Aquele que está no entorno dele, gerar para ele um constrangimento em torno disso. E isso é uma assimilação social que vai acontecer ao longo do tempo, com educação, com disciplina, com leis e com punição.
Tá aí essa opinião do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre este assunto. Aldo Renato, hoje, infelizmente, continuam os episódios de injúria racial. Prova disso são os números, né, que foram exibidos aí nesse encontro na CBF. E eu tenho a impressão, Aldo, que agora o que está acontecendo? O clube às vezes é multado, às vezes perde o mando de campo, dependendo aí da ofensa, mas não perde os pontos. Eu tenho a impressão que o dia que começar a tirar pontos dos clubes, os clubes vão dar uma pressionada nas torcidas para acabar com a injúria racial ou conter a injúria racial nos estádios. O que você acha?
Não, eu acho que está certíssimo isso daí, né? Da mesma forma que nos estádios, né, brigas ou até hoje se joga uma garrafa d'água, né, em cima de um jogador, né, já tem a punição, até de perda de mando de campo, você sabe, né? Agora, essa parte aí sobre injúria racial, você vê, só citando aqui para não ir longe, você vê a França, que é um país, né, de primeiro mundo, né, o Neymar, o Mbappé lá já sofreram pela torcida, você sabe disso, né? Você tem assistido aí jogos da Copa Europeia, né? Já essa injúria racial de torcida lá, hein? De francês, gente de primeiro mundo. É racismo, né, que existe aqui no Brasil, em vários países, Estados Unidos até mais, né, eu considero realmente assim a formação, criação da pessoa, seja em família ou na escola, né? Desde criança, eu, por exemplo, jamais, desde garoto, nunca fui racista, tive amigos, né, negros, sem problema nenhum, até colega de serviço, um grande colega meu de serviço, onde eu trabalhei na Rádio Abraço, né, o engenheiro lá, o Alvir, pô, eu, amigão meu, saímos tomar cerveja. Não tinha nada disso na minha vida, nunca. E eu, por isso que eu acho isso um absurdo. E agora você falou um negócio certo. Basta botar no regulamento, Adriano, que vai haver perda dos pontos se houver alguma coisa desse tipo no estádio. Você não concorda?
Pois é, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Agora, para o clube, a parte mais sensível, eu acho que é os pontos, hein, Samara? Você acha? O que você acha?
Pois é, o que eu acho só assim, Adriano, eles levantaram, né, essa questão, é importantíssima levantar, mas parece que a proposta é só para o ano que vem, para perder ponto. Parece que é a proposta que perderia um ponto quando houver essa questão de racismo durante os jogos. Eu sei que, enfim, né, os times, como você falou, disputam ali ponto a ponto, isso é importante para o time. Acho particularmente que vai ser uma medida até difícil de implantar, porque até você identificar a pessoa, saber se ele é torcedor de um time, de outro. Mas, enfim, lá na frente o time acaba perdendo esse ponto mesmo. Mas a impressão que eu tenho, Aldo, é que tudo isso, né, como você mesmo falou, é tão absurdo, né, que a gente está tão atrasado, primeiro em tratar sobre esse assunto, o futebol levantar esse seminário, levantar essa punição. Então, assim, é um atraso, né? Na verdade, é um atraso a mentalidade do jogador, do torcedor que faz um ato de racismo, de injúria. É um atraso, tem que entender isso. E não adianta você querer justificar, eu estava de cabeça quente, eu estava torcendo para o meu time, eu estava perdendo. Não é justificável. Né? Você usar o racismo para você se vingar, para você desabafar, o que seja. Vamos lembrar, gente, racismo é crime, né? Não é brincadeira, não é nada agradável você tratar uma pessoa dessa forma. Então, assim, ou as pessoas vão entendendo isso na sua casa, na sua educação, como você mesmo falou, é no nosso dia a dia, no nosso trato com as pessoas em geral, ou então vai acabar realmente levando para uma situação, no caso de jogo, de torcedor.
É verdade. Bom, estamos aqui conversando com o Aldo Renato, a Samara Sadek, hoje aqui no 11 Minutos. Falamos aqui desse assunto da injúria racial, do racismo no futebol. Agora vamos falar de bola rolando, porque tem rodada no final de semana aqui no Campeonato Brasileiro. O Aldo, vamos falar aqui de um jogo Botafogo e Flamengo na Série A, domingo, 6 da tarde. Vai ser no Engenhão o jogo, o Aldo?
Na realidade, hoje a gente fala Nilton, né?
Nilton.
Porque o estádio...
Nilton Santos.
E o botafoguense é muito vigoroso com isso, viu? Porque é igual uma Mega Rincha aqui em Brasília, né? Mas, hein, Adriano, você já viu falar em quebrar a sequência? Né?
Já.
Quando o time vem todo embaladão, né? Aí você bota a perna, assim, bem na frente, pode levar um tombo. Ah. Então...
Você bota fogo, é isso?
É
um trocadilho aqui.
Exatamente. Mas...
Essa Isaura.
Viu, Adriano, é o seguinte, o Botafogo sempre foi um time que contra o Flamengo, principalmente, nem tanto quanto o Fluminense ou o Vasco, né? No próprio Campeonato Carioca, quando tem. Desde a época do Zico, o time mais temido do Flamengo lá sempre foi o Botafogo. Porque o Botafogo, para estar bem ou mal, ele atrapalha a vida do Flamengo, tendo bons jogadores ou não. Você viu um exemplo aqui em Brasília, eu estava até lá no estádio, né, nas primeiras rodadas, né, no primeiro turno, e o Botafogo ganhou de 1-0, né, segurou o jogo e tal. Então, eu acredito que vai ser o Flamengo hoje está até melhor, vai ser um jogo duro, mas o Botafogo tem jogadores novos, bons, foram contratados. Eu acredito que vai ser um jogo duríssimo e vai ser decidido talvez numa ou duas bolas no jogo. Né? Os times vão jogar assim bem fechado e um marcando em cima a saída do outro.
Oh.
Vai ser um jogaço.
Ok.
E aí vamos falar depois, agora, na sequência, que eu gosto sempre daquela, né? Que é o Fluminense e o Palmeiras, hein? Amanhã à noite, 19 horas, não
é
isso?
É verdade, 19 horas, Maracanã. É o jogo do líder e o vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? Pouca coisa, não. Flusão contra Palmeiras. O Flusão vem aí com um resultado que eu achei ruim diante do Corinthians pela Copa do Brasil. Entregou ali a rapadura no final do jogo, mas enfim, o Flusão tá bem, tá embalado, o Fernando Diniz tá fazendo um bom trabalho, vamos aí aguardar o jogo. A gente tá aqui com tempo... Sim, Aldo, fale.
E você acha que o Flamengo e Botafogo seria um resultado de quanto?
Olha, eu, na minha modesta opinião, eu tô achando que o Flamengo tá num momento muito bom e... Apesar do histórico do Botafogo complicar a vida do Flamengo, eu acho que dessa vez, Aldo, infelizmente, lá no Nilton, o Mengão vai conseguir um bom resultado. Eu acho, mas não tenho nada assim fechado, não. Claro que a minha torcida seria para uma vitória do Botafogo, claro, todo mundo sabe disso. Mas, enfim, Lógico. Vamos aguardar. Gente, nós estamos com o tempo aqui bem estourado aqui. Samara, em sua homenagem aqui, vamos falar de Série B do Vasco, porque o Vasco tem um jogo dificílimo contra o Bahia no domingo em Salvador. Você acha que o Vascão, que está ruim fora de casa, hein? Quando joga fora de casa é presa fácil para os mandantes. Acha que o Vascão consegue pelo menos um empate lá em Salvador, Samara?
Olha, o Vasco vai ter que virar a chave, né? Na verdade, eu quero uma vitória, porque a gente está ali já. Deu uma distanciada, infelizmente, do Sport, né? Do GZL. Mas demos uma distanciada, conseguimos ficar em quarto. Mas se ganhar no domingo, a gente já pula para segundo, porque Bahia e Grêmio estão empatados ali, segundo e terceiro. Então, se o Vasco sair aí, está com 42 pontos... Se for na vitória, cola no Cruzeiro. Cruzeiro já era, né? Cruzeiro já foi, Cruzeiro já tá lá em cima.
Aldo, 30 segundos, sua opinião sobre esse jogo aí do Vascão.
Bom, o Vasco, eu até tô considerando que o Vasco deu uma melhorada boa, mas está tendo umas recaídas, às vezes, igual o Fluminense, você citou.
Uhum.
Mas, ó, viu, Samara, o Sport está a 5 pontos atrás de vocês ainda.
Exatamente, é, a gente já conseguiu pelo menos isolar um pouquinho.
Ainda tem uma gordurazinha aí pro Vasco, né?
Okay.
Controlar. Agora, o meu placar para esse jogo é um empate.
Ok.
Tá? Se o Vasco empatar lá, já tá bom demais. Né?
Nada muda.
Aldo, Renato, foi um prazer falar com você de novo aqui. Um abraço, apareça mais vezes, Aldo.
Abraço, Aldo.
Muito obrigado. Tenho ouvido vocês, mulheres aí, viu? Outro dia a Raquel tava aí, até mandei um abraço para ela, acho que era o GZL.
Isso.
Tá? Porque ficar só os dois aí não tá certo. Tem que fazer o time misto.
Muito bem. Valeu, Aldo. Um abraço, querido. Tudo de bom.
Abraço, Aldo.
Abraço pra todos. Muito obrigado.
Tchau. Até mais. Tchau. Esse foi o Aldo Renato aí trazendo as notícias do Botafogo. Tá animado com o Fogão. Vai jogar no Nilton. O Aldo falou, tem que se chamar Nilton. Não pode ser Engenhão, é Nilton. Joga contra o Flamengo no final de semana. O Zé Messias, lá de Santa Isabel, está convidando todo mundo para ir para o Corinthians. A Samara, eu, a Isaura, o Gesiel, Aldo, ah não, as MCs, aí fica
alguém
difícil.
Alguém pediu isso aqui?
Ah, fica difícil, hein? Sandro, de Pitangui, no Rio Grande do Norte, o esporte tá forte, vamos pra Série A. Calma, você não tem que remar muito, porque o esporte tá bem atrás do Vasco, que é o primeiro time ali, o quarto colocado do campeonato.